Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Hoje a gente começando um programa super especial, a gente que está vivendo esse momento histórico tão importante na sociedade brasileira, né? Na sociedade latino-americana também e em parte do mundo, né? Que é o campo do processo civilizatório, que às vezes e por vezes dá um passo atrás na concepção da humanidade, do processo de cidadania. E para a gente conversar sobre esse assunto, hoje nós vamos entrevistar o professor Hugo Cavalcante. A gente vai falar um pouquinho dessa condição que a gente está vivendo, né, hoje, e entender também o nosso processo civilizatório. Professor, seja muito bem-vindo ao Cultura Geral, bem-vindo às terras das Alterosas, né, e também a esse campo um pouco frio aqui, temperado de Curitiba, aqui nas ondas do rádio da TV Banqueta em Minas e da Rádio Cultura de Curitiba. Seja muito bem-vindo mais uma vez.
Muito obrigado, Edson, pelo convite. É uma satisfação enorme conversar contigo, conversar com o público, né, de Curitiba, mas que também assim tem acesso pelo canal do YouTube, né? Cultura Geral, que também eu já acompanho há algum tempo, já vi algumas entrevistas, né, e podem ter acesso a esse campo de reflexão que é tão necessário nos dias de hoje, né?
Professor, para a gente começar esse bate-papo, como é que a gente pode entender hoje o nosso processo civilizatório, já que a gente está vivendo assim, cada dia que passa a gente vive um desafio cada vez maior, né? O nosso processo histórico, ele traz esse desafio civilizatório?
Edson, eu sempre costumo trazer algumas referências históricas e filosóficas para a gente poder compreender os dias de hoje, né? Aristóteles, na obra Política, ele tem um termo chamado zoon politikon, que significa dizer que o homem ele é um animal político, um animal social, ou seja, é da natureza humana o convívio. Ele não conseguiria viver isolado como outros animais, por exemplo, conseguiriam. Então, na formação de uma sociedade, na visão aristotélica, isso é um princípio da natureza humana. Outras concepções vão surgir na modernidade, por exemplo, como uma concepção contratualista, né, que vai dizer que a partir de um acordo, o ser humano sai do estado de natureza e passa a viver em sociedade, mas aí por interesses, né, interesses comuns, e esse acordo vai delegar a um governo que vai poder reger uma norma sobre os seus comandados. Mas uma das coisas que eu mais observo dentro do processo civilizatório é o seguinte questionamento: será que isso tem realmente uma conotação positiva? Porque sempre me estranhou o termo humanidade. Quando alguém fala assim, alguém assiste a um crime e fala assim, isso é desumano. Mas eu percebo que aquilo que a gente chama de desumano faz parte da natureza humana. Porque outros animais, eles quando matam, ou eles matam para consumir aquela carne, que é, digamos assim, um produto da sua caça e da sua sobrevivência, ou ele se protege. Nós não. Nós matamos, agredimos, nós fazemos às vezes por perversão, fazemos maldade, muitas vezes até com um certo prazer nisso. Então, eu começo a fazer o questionamento sobre a relação de humanidade seria uma relação realmente positiva. E quando a gente chega nos dias atuais e começamos a observar isso, a gente tem que fazer uma retrospectiva e tentar entender se realmente o processo civilizatório é um processo de comunhão entre os habitantes. Eu não sei se esse processo de comunhão, ele em algum momento foi pleno, se ele em algum momento ele foi satisfatório, mas a gente está vivendo, por exemplo, agora o sexto processo de extinção de vida na Terra, e é o primeiro causado por um ser vivo, que somos nós. Então, acho que esse processo civilizatório ele vem acompanhado de muitas manchas, né? Digamos assim, de muitos obstáculos que são causados pelo próprio homem. Então, acho que há um paradoxo muito grande em afirmar que o processo civilizatório seria uma coisa com caráter apenas positivo. Eu acho que existe também muita negatividade naquilo que o homem realiza enquanto ação.
Nesse sentido, o homem é lobo do homem, como dizia Thomas Hobbes.
Eu acho que ele é até um pouco mais do que isso, né? O Hobbes ele usa essa expressão quando ele se refere ao estado de natureza. E viver em sociedade é justamente o estabelecimento da harmonia e da convivência pacífica entre os seres humanos. Eu acho que o que a gente conseguiu fazer foi transportar a ideia de homem como o lobo do homem na civilização. Eu acho que não é só, não se limita ao estado de natureza a perversão de um homem sobre outro, mas se no próprio estágio civilizatório, muitas vezes, se funda a partir da exploração, do genocídio. Eu sempre questiono meus alunos sobre como eles veem a visão romantizada do que foi a chegada dos europeus nas Américas, né? E principalmente no Brasil. Aquela versão de dizer sobre escambo e uma relação amistosa entre índios e os habitantes europeus. Então, eu costumo dizer a eles o seguinte, não houve essa visão romantizada na chegada dos europeus no Brasil. O Brasil foi explorado, houve genocídio, houve estupro, e foi assim que foi formada a nossa civilização. O Brasil, antes de virar uma sociedade, ele foi uma experiência econômica. Foi uma experiência do capitalismo latifundiário, escravocrata, exportador. Essa é uma experiência que fizeram aqui, e a partir disso formamos aquilo que chamamos a sociedade brasileira. Então, digamos assim, fazendo uma passagem da formação da sociedade como um todo para aquilo que mais se aproxima de nós, que é o país em que nós vivemos, eu acho que nós somos marca de um processo exploratório e um processo de genocídio que ainda hoje perdura.
Isso tem ligação com a obra de Jessé Souza, Elite do Atraso? Quando a gente pensa que, até outro dia assistindo um curso dele, ele fala da origem, dessa origem, né? A gênese da criação do Estado brasileiro e como ela foi cunhada e criada no racismo e na exploração escravocrata. Tem a ver esses resquícios até hoje quando a gente vê manifestações de pessoas? É óbvio, né, que a gente vai sempre trazer esses aspectos sociais também para a nossa conversa. Então, quando você vê determinado grupo da sociedade manifestando, né, e esse grupo tem cor, né, ele é hegemonicamente branco em determinados momentos, você consegue ver até pelas tomadas de imagem, isso é uma herança que a gente traz a partir dessa tomada de território que aconteceu pelos europeus, e depois ela é amplificada com a escravização de pessoas e trazida para cá, para a América Latina, essencialmente para o Brasil, e isso produz a nossa sociedade, essa sociedade tão massacrada que a gente vive até hoje?
Veja, Edson, que não é à toa que há uma tentativa de explicação daquilo que é o racismo estrutural. Né? E eu acho que nesta obra do Jessé, como em outras obras dele, ele trabalha isso muito bem. Ele tem uma visão muito perspicaz acerca dos pensadores brasileiros, inclusive ele tem uma crítica muito interessante acerca do pensamento de Sérgio Buarque de Holanda, e as obras do Jessé Souza nos ajudam a compreender, por exemplo, o que é o racismo estrutural. Né? Então, assim, existe a manifestação do racismo na injúria ou na prática do próprio racismo, mas a gente tem que entender que não é só na ação em que o racismo se efetiva. O racismo estrutural se compreende justamente nas bases da formação da nossa sociedade. Nunca houve um movimento de integração do povo negro na sociedade brasileira. Não é para se comemorar a data da Lei Áurea, não é uma data de comemoração, mas sim a resistência de Zumbi e de outros, da formação de outros quilombos, tanto é que o Dia da Consciência Negra não é acerca da libertação dos escravos, que ali foi muito mais uma questão político-econômica. E as pessoas precisam entender que não é coincidência quando você vai, por exemplo, num hospital e você não vê um médico negro. Não é coincidência quando você entra numa universidade e vê poucos professores negros. E não é coincidência que quem faz os serviços de limpeza, os serviços que são pouco remunerados, são pessoas negras. Isso é uma estrutura fortíssima, marcante da nossa sociedade. Então, eu acho que o Jessé, ele é pontual na análise dele, essas relações, né, de ódio de uma classe sobre a outra é muito viva, inclusive o pensador, linguista e filósofo Noam Chomsky, na semana passada, ele falou que nunca viu um ódio tão grande de uma classe sobre a outra como existe no Brasil. A elite, principalmente, ela tem pavor do pobre. Ela tem ódio. Ela não admite a possibilidade que o pobre possa ocupar espaços. A classe média é aquela classe que Marx já apontava como aquela que não percebe a consciência. Ela não tem consciência nenhuma, né? Porque ela está numa zona intermediária, muito mais próximo do pobre, mas acredita que está próximo da elite. Então, por isso que quando se fala que vão taxar as grandes fortunas, a pessoa da classe média, que está pagando o carro em 60 meses, né, que tem um comércio, ela acha que está se referindo a ela, quando ela já é taxada desde o dia que nasceu e não percebe isso. Então, essa vontade, esse desejo, né, que até a gente pode entrar na esfera psicológica, de pertencer a uma elite, demonstra a falta de consciência de que essa classe tem.
Está aí o grande desafio para a sociedade brasileira, essa tomada de consciência de quem nós somos. Eu fiz uma enquete no meu Instagram sobre... esses dias eu tenho feito algumas no meu Instagram pessoal. Eu fiz a do Uber, fiz uma da possibilidade de venda da Petrobras e do Banco do Brasil. Eu acho que as duas mais importantes foram essas, das três. E é claramente assim, você vê claro isso, dentro disso que você está falando, assim, como que a representatividade da classe média ela aparece nessas pesquisas. Pesquisa simples, né? Esse é o grande desafio da sociedade brasileira de reeducar, aliás, reeducar não, de educar a nossa classe média, fazer com que a nossa classe média, que tem alguns privilégios, né? Tem um chuveiro quentinho, uhum, tem a possibilidade de colocar o filho numa boa escola, né? Quando deveria todos usar a mesma escola, que é a escola pública, mas... essa tomada de consciência, na sua experiência assim, de estudos históricos e também contemporâneos, você acha que nós temos alguma possibilidade de superar isso, professor?
O Darcy Ribeiro, ele já falava, né, que a falta de investimento em educação no Brasil é um projeto, né? Então, para as elites empresariais, políticas, não é interessante educar o povo, né? Que um povo educado é um povo que vai se tornar cada vez mais crítico e é um povo que vai se voltar contra os desmandos que há tanto tempo nos desgovernam, digamos assim. Então, é claro que eu vejo uma via como esperança na educação. Mas esse projeto da educação tem que ser uma remodelação que, digamos assim, não pode ficar no campo da reforma, mas sim no campo de uma revolução. Uma revolução na educação, ela é urgente, em todas as esferas. Desde daquilo que é dado, da metodologia, do conteúdo, porque não há um preparo para a vida, né? As escolas no Brasil preparam para uma prova. Você entra na universidade, que vai ali te, digamos assim, te conduzir a uma área específica. E quando tu entras no mundo, o choque é muito grande. O choque de realidade é muito grande. A gente sai do ensino médio, por exemplo, sem ter noção básica de economia, de direito, sem saber o que é um imposto. Se você fizer uma pesquisa rápida, vá numa praça, num ambiente público, e pergunta o que significa a palavra política, é muito provável que algo em torno de 80% a 90% das pessoas não vão saber responder o que significa a palavra. Palavra política, como polis, como cidade, como cidadania, participação. As pessoas não sabem o que é um voto proporcional e um voto distrital. As pessoas não sabem o que é uma democracia direta e uma democracia representativa. Mas isso não é culpa deles, isso é um projeto. Isso é um projeto de alienação, que é um termo que cada vez mais fica em evidência. E esse projeto, para dar certo, a população, ela não pode ser educada. O pensador italiano Norberto Bobbio, ele tem uma obra chamada O Futuro da Democracia, e ele fala das seis promessas que a democracia não cumpriu. E a sexta promessa é exatamente a sociedade educada. Quer dizer, a democracia prometeu que iria educar as pessoas, para que as pessoas pudessem cada vez mais participar da coisa da cidade, da coisa da polis, da política. Mas essa promessa não foi cumprida. E aí é que você percebe o grande risco que a democracia traz quando não cumpre essas promessas, como, por exemplo, possibilitar a ascensão de políticos que estão autoritários. Né? Lembrem-se que o totalitarismo, o regime totalitarista que surge na Alemanha e na Itália, né, nazismo e fascismo, eles nascem dentro de um processo democrático. Ele não é imposto, ele é conquistado, ele tem uma adesão muito grande da população, eles ganham pelo voto, e aí sim, quando chegam ao poder, eles podem ali causar todos os seus desmandos. Né? O regime totalitário ele precisa de um inimigo. Sem inimigo, não existe um regime totalitário. Né? Hitler elegeu os judeus. Aqui no Brasil, por exemplo, na ditadura, o risco era o comunismo. Eu lembro que tem uma expressão que era muito marcante, que era assim, os comunistas são comedores de criancinhas. Isso assustava as pessoas. E veja que tem candidatos ainda hoje que conseguem ganhar uma eleição falando desse fantasma do comunismo. Então, não é... E assim, esse inimigo, ele é imaginário no sentido de ser inimigo. Não é que o grupo não exista. Os judeus, eles existiam. Mas eles não eram um inimigo da Alemanha. Mas Hitler os elegeu como inimigo. Então, esse inimigo tem que estar sempre à espreita. Ele tem que sempre estar por ali. Então, o regime autoritário, ele nasce muitas vezes. E aqui, especificamente, o totalitarismo. O totalitarismo, ele nasce na democracia e quando ele chega ao poder, ele pode causar estragos, assim, que vamos precisar de um outro modelo democrático para poder restaurar aquilo que talvez um dia a gente tivesse. Eu lembro que o Vladimir Safatle, ele fala muito da questão de que nunca existe, a gente não pode exigir uma coisa que nunca existiu no Brasil, que é a democracia. Você tem democracia territorializada. Você pode ter a democracia no teu bairro, dentro do teu condomínio, mas tu não tens uma democracia ampla. E às vezes eu paro para questionar o seguinte, a democracia sempre foi excludente, desde a Grécia Antiga, sempre foi excludente. Né? Mulheres não participavam, estrangeiros, escravos. Então eu acho que a democracia é exatamente isso. A democracia é esse modelo mesmo, que vai proporcionar exclusão e às vezes até vai permitir com que um regime autoritário chegue ao poder. Então, o Churchill falava assim, né? A democracia é o pior dos modelos, exceto todos os outros. Veja, não estou sugerindo um outro modelo, mas eu acho que assim, nós não temos uma experiência de democracia plena. Talvez isso fique no campo da utopia.
É um grande desafio. Uma das coisas que a gente sempre conversa aqui, inclusive o Vladimir, quando esteve aqui, ele exatamente falou exatamente isso, né? Que você tem democracias e democracias. Você tem. Na periferia nunca houve democracia. Né? As pessoas sempre cumpriram o toque de recolher, não pode ficar até mais tarde, quando fica, são violentadas. Bom, professor, deixa eu fazer um intervalo. A gente está conversando com o professor Hugo Leonardo Cavalcante, a gente está falando um pouco sobre o processo histórico brasileiro, sobre as nossas democracias, falando um pouco também dos regimes autoritários e como é que a gente chegou até aqui. Né? Eu acho que a gente vai sentir muita vergonha daqui a uns 10 anos quando a gente olhar para trás e sentir que a gente está passando por esse momento e tem muita gente louvando este momento. Né? Então nós vamos sentir muita vergonha desse momento que a gente está vivendo. É um minutinho só, daqui a pouquinho nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Não saia daí.